Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. Um dia Gênesis termina, tem 50 capítulos, a gente chega lá. Estamos no 42, já na reta final. Foi difícil dar um título para essa mensagem, para esse capítulo aqui. Muitas facetas, mas eu fiquei com o seguinte título: o seu passado o aflige? O seu passado o aflige? Interrogação. Ponha-o em ordem. Pode ser o seu presente também. A sua vida, o seu passado o aflige? Alguma coisa incomoda? Ponha-o em ordem. Um homem leva o seu carro numa oficina. Qual o problema? Pergunta o mecânico. Mecânico, eu quero colocar uma buzina bem forte. Mas bem mesmo, uma buzina muito forte. Tudo bem, a gente pode colocar uma buzina de caminhão no seu carro. Não dá para ser mais forte que uma buzina de caminhão? Ele falou: a gente pode dar um jeito, mas me conta uma coisa, por que é que você quer uma buzina assim tão forte? É porque os freios estão falhando. Na hora que eu vou brecar, o carro não breca, então uma buzina de caminhão vai me ajudar. Tem pessoas que, ao invés de consertar o problema, compram uma buzina. E tentam administrar o problema. Com buzina, com outras coisas. E esse capítulo, ele dá a oportunidade que pessoas não comprem uma buzina, mas troquem as pastilhas. Então eu queria convidar você a atentamente ler comigo, com seus olhos, aí o capítulo 42 de Gênesis, que nos apresenta uma família que está passando por um problema real, sério, profundo. E Deus quer tratar. É tratar lá no fundo. E a gente vai ver se essa família está desejosa de tratar e colocar em ordem esse passado, ou se apenas quer levar e empurrar com a barriga, comprando buzinas e tudo mais. Deus quer colocar ordem no seu interior, no meu interior. Ele quer colocar ordem, tanto no passado quanto no presente, e que a gente viva em ordem no futuro. Capítulo 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algo, acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se é verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José, fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão, dentre eles, e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se dizendo, que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe, somos homens honestos. Sei. Não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E vieram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai, mata os meus 2 filhos se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado por este capítulo. Nós vemos a tua soberania, a tua grandeza, conduzindo a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. E que este capítulo que está registrado em nossas Bíblias, traga vida nesta manhã, traga, Senhor Deus, o que te apraz em cada coração. Que teu Espírito trabalhe, atue, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 42 começa dizendo que a fome chegou lá em Canaã. Todo o mundo está passando por uma fome terrível. Já se passaram aqueles 7 anos de fartura e agora entraram nesses 7 anos de fome. E essa família corre risco de morte. A família que Deus escolheu está num momento difícil. Se não tiver comida, ela vai morrer. Mas Deus tem o seu plano, tem as suas promessas. E prometeu que haveria uma grande descendência. Então, não é a fome que vai poder destruir esse plano de Deus. Mas está em jogo aí a vida desta família. E Jacó, então, sabendo que tem comida lá no Egito, ele manda os seus 10 filhos. Quem que ele guarda em casa? Benjamim, o queridinho, o mimadinho, o fofinho, que já deve ter uns 35 anos nessa altura do campeonato. Ele não pode ir. Por quê? Já aconteceu um desastre com o outro queridinho, agora esse daí não vou perder. No final do capítulo ele diz que se esse filho morrer, ele também morre. O que é isso? Assunto da mensagem do domingo que vem. O queridinho fica, vão os 10. Ele chega a esse extremo. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Você já falou assim? Se eu perder o meu emprego, eu morro. Se eu perder minha mãe, eu morro. Se eu perder meu filho, eu morro. Domingo que vem. Os 10 vão e chegam lá no Egito. E quem está lá para recebê-los? José. É coincidência? Como é que pode José, o grande governador do Egito, está lá mexendo com dinheiro, vendendo lá e dando cereal? A gente não sabe. Eu não penso que José era o responsável de vender comida para todo o Egito. Mas, de alguma forma soberana, é justamente José que está lá para receber os seus irmãos. Eu também penso que não era só um ponto de venda e de distribuição, né? Devia ter uma logística. Mas os irmãos chegam exatamente na frente do irmão José. Eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Soberania de Deus, sem dúvida. Encaminhando as coisas, impossíveis de serem arquitetadas, porque tantos quilômetros, tantas horas e tal, naquele dia, naquele horário, está lá José para vender cereal para esses irmãos. E aí José fala o seguinte: vocês são espiões. Vocês são espiões. Aí eles começam a contar um monte de coisa bonita, né? O que eles começam dizendo? Somos todos filhos de um mesmo homem, certo? Certo. Somos homens honestos. Mentira. Aparece 5 vezes aí homens honestos, homens honestos, homens honestos. Será que eles eram honestos? Pode acreditar, somos 12 irmãos. Legal, ok. O mais novo, Benjamim, ficou com o nosso pai. Ok. O outro já não existe. Mentira. Vendemos. Ganhamos um troco com ele. Eles vão se explicando, mas meia verdade. Mentira. Para tentar justificar que não são espias, que não são espiões. E aí José fala assim: não, vocês são espiões, e agora vocês falaram de irmão mais novo, então vocês vão provar que vocês não são espiões, trazendo esse irmão mais novo. E aí ele prende os 10. Talvez os 10 ficaram na mesma prisão que José ficou lá mais de 2 anos. E ficam lá. José não falou, mas cá conosco a gente pode pensar, vamos pensar um pouquinho, se vocês são homens honestos mesmo. Fiquem lá 3 dias. Ficam lá 3 dias presos. E nós estamos aqui, e agora, né? Que roubada, não sei o quê. Lá, eu penso, minha nossa família está morrendo, a gente veio buscar comida, agora a gente está nessa prisão aqui, nessa masmorra. E eu penso que eles estão ali refletindo. José os tira depois do 3º dia. José ficou mais de 2 anos, seguramente. Ele só 3 dias. José os tira, falou: olha, temo a Deus. Vamos fazer o seguinte. Em vez de ficar todo mundo aqui e só liberar um, eu libero todo mundo menos um. Fica esse um aqui e vocês vão lá, levam comida e tal, supram as suas famílias, suas casas e me tragam esse irmão, que aí serão provadas as vossas palavras. E aí, depois desses 3 dias, quando está rolando esse clima aí, olha que interessante, acontece alguma coisa na cabeça dos 10. Os 10 são transportados milagrosamente para o mesmo dia, cerca de 25 anos atrás, no mesmo horário, na mesma cena, quando esses 10 irmãos venderam José. O julgaram na cisterna, e vocês conhecem a história. Passou um filme na cabeça dos 10 e parou no mesmo evento. Interessante, né? E aí olharam uns para os outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão. Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. E aí vem Rubem e falou, eu não falei para vocês que não era para fazer isso com o menino? Aí sai a defesa, né? Não falei, não pequeis contra o jovem, mas vocês não quiseram ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Esse evento, há 3 dias só, alguma coisa que saiu do controle, já fez eles pensarem no passado, na vida deles, e vem aquele incidente que não tinha sido resolvido. E começa a incomodar, e eles fazem a leitura de que o presente, o que está acontecendo, é em função daquilo que eles praticaram lá no passado. E eu dei o título aqui, Culpa no Cartório. Na testa deles, lá no interior, temos culpa no cartório. Vocês conhecem essa expressão? Trabalhei na TV Cultura e passei por vários momentos difíceis lá, financeiramente, e a minha área estava dentro de uma área da controladoria, então a gente tinha contato com essa área de cobrança, enfim, tesouraria e tal. Aí toda semana lá tinha um título protestado, né? Era correria, arruma um dinheirinho e tal para tentar pagar. Então, está lá no cartório. TV Cultura está devendo, né? Para o fornecedor X, o Y e tal. E aí teve contas bloqueadas e tudo mais. Culpa no cartório. Tem que resolver, você está devendo. Tem alguma coisa que não está em ordem. E esses irmãos, então, de forma soberana, eles enxergam que tem aí culpa no cartório. Tem alguma coisa que não está redonda lá que eles praticaram cerca de 25 anos atrás. E eles falam como se tivesse acontecido no dia anterior. Está tudo fresquinho. Parece que eles veem a cena do irmão José clamando, por favor, não façam isso. A angústia. E eles não atenderam. E aí é por isso que está vindo essa ansiedade sobre nós. É fantástica a criatividade de Deus em usar meios, os mais diversos, para a gente olhar para o passado e refletir sobre alguns eventos e incidentes da nossa vida. Interessante como Deus, ele cria situações para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para passar um filme e a gente colocar ordem naquilo que precisa ser colocado em ordem. E eu penso que esses irmãos falaram assim, ixi, agora sujou. Perderam o controle. Você já se viu em alguma situação onde você diz, perdi o controle? Ou da sua empresa, ou da sua família, ou de alguma coisa? Eu quero animá-lo porque você nunca esteve no controle. A gente fala, ah, perdi o controle. Perdeu nada. Nunca esteve com você. Então, a história não precisa ser vista assim, eu tinha o controle até aqui, agora perdi o controle. Tem um controle maior que continua, que é soberano. Esse evento é para algum propósito. E Deus está permitindo isso com os irmãos com um propósito, sim, de colocar a casa em ordem. De resolver esse passado. Quando a Helena se converteu, toda sedenta e com fome da palavra de Deus, e lendo e mergulhando, ela perguntou para um homem de Deus, foi o Sr. Haroldo, e falou, Sr. Haroldo, eu quero descobrir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? O que eu preciso fazer? Com o afã de querer fazer, de querer agir, de querer atingir e realizar a vontade de Deus. Ele falou, a vontade de Deus é a sua santificação. É o que Tessalonicenses 4:3 vai dizer. A vossa santificação é a vontade de Deus. Viva de forma santa, de forma pura, naquilo que você for fazer, naquilo que você for falar, agir. E aí, o restante é decorrente disso. Deus vai clarear, Deus vai mostrar, Deus vai colocar aquilo que Ele quer que você faça. Viva de forma santa. É isso. Santificação é a vontade expressa de Deus para você e para mim. E Deus está cutucando esses irmãos aí, esses 10, para que eles corrijam alguma coisa que não tinha sido muito santa, que não tinha sido nada pura. E Deus provoca isso no coração deles. O que eu mais encontro, não posso dizer mais, mas o que é recorrente quando a pessoa se vê numa situação dela perder o controle, não parece que tudo desanda, como esses irmãos, é comum a pessoa refletir no passado. Mas por que Deus está permitindo isso? O que eu fiz de errado? Por que isso é normal? Deus nos fez de algum jeito que esses eventos são muito positivos, porque nos fazem pensar, e a gente volta lá atrás e fala, nossa, onde eu errei? O que, que eu fiz? O que, que eu deixei de fazer? E é uma reflexão, e muito boa, de considerar tudo isso. E a frase que eu ouço é assim, mas eu faço tudo certinho. Por que, que Deus está permitindo isso? Mas eu tenho feito tudo certinho. Primeiro, o que, que eu digo? Que o certinho não obriga Deus a te livrar dos problemas e das dificuldades. Segundo, aproveita, porque se está aí balançando os alicerces, aproveita a oportunidade, porque é de Deus, para a sua santificação. Para corrigir alguma coisa do passado, do presente, ou para caminhar daqui para lá de forma que agrade a Deus, que o glorifique. Então veja, tudo isso que está acontecendo na sua vida nesse momento, como um instrumento da bondade de Deus para você viver esse projeto de santificação. Você tem duas saídas. Esses 10 aqui tinham duas saídas. Quais são as duas saídas? Ou você é humilde, sensível, e se pergunta, então, para que isso tudo, Senhor? Tem algo a corrigir em mim? E faz a oração de Davi, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Tu conheces os meus pensamentos, prova-me e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, isso aí exige você parar. Não é uma oração assim, relâmpago, e que você vai ouvir Deus. Você tem que parar. Fala, Deus, tá turbulento o negócio. E você dá tempo que o Espírito fale com você pela sua palavra. A gente não vive a gente não prima por isso na nossa sociedade de parar e de ouvir Deus. É sempre necessário estar fazendo alguma coisa. E a correria e tudo mais. Mas Deus quer a quietude, entrar no teu quarto, fechar a porta, desliga a televisão, joga o celular não sei aonde, e você ouvir o Senhor. Senão, você vai passar batido naquilo que Deus está permitindo na sua vida e vai fazer que nem os irmãos, que é a segunda possibilidade. Vamos tocando. Dias melhores virão. Empurra com a barriga. É tão fácil a gente fazer isso e perder esse momento de Deus para colocar a vida e as coisas em ordem. E aí, o que é essa segunda opção? É comprar uma buzina e vamos levando. Não tiver problema, a gente toca e vamos em frente. Não é por aí, não. Vai quebrar a cara. Uma vez as pastilhas vão ficar no osso e não vai resolver. Olha só que interessante. Nós temos nesse capítulo 5 vezes a frasezinha ou parecida, somos homens honestos, ou sois homens honestos. E uma única vez, somos culpados. Só nesse momento aqui que eles dizem que eles são culpados. Você já fez alguma coisa que ficou incomodando lá e enquanto você não acertou, parecia que estava queimando lá dentro? Eu me lembro quando adolescente, jovenzinho, eu menti para minha mãe. Ela nem deve lembrar. Mas eu me lembro. Ainda bem que não demorou esses 25 anos, né? No dia seguinte, aquele negócio estava me torturando, né? E aí eu falei, mãe, não é bem assim não, é assim assado, né? Uma única vez, mas que mexe. Uma vez foi um troco de um mercadinho lá perto de casa. Devolveram a mais. E eu, legal, né? Fui para casa. Aquilo me incomodou. Aí no dia seguinte foi lá e devolvi o troco. Falou, ó, você me devolveu a mais. Você tem sido sensível às coisas que não agradam a Deus, que não são puras e santas? É tão fácil. Ah, deixa para lá, todo mundo faz. E aí tem uma lista de justificativas. Será que isso agrada ao nosso Deus? José, quando ouviu essa conversa dos irmãos, ele chorou. Ele saiu de lá, estava entendendo tudo. Que choro que é esse de José? Talvez ele lembrou, puxa, eu clamei naquela hora, não façam isso comigo, não me venda, não me... E aí talvez voltou tudo na cabeça dele, tristeza, e ver os irmãos que não tinham mudado. Só simplesmente lembram desse fato, mas não vê arrependimento. Talvez aquela lembrança de que realmente eles não me amavam e continuam não me amando. Ele sai, ele chora, aí ele volta e fala, Simeão, você vai ficar aqui, os outros podem ir. E ele libera todo mundo e fica apenas Simeão. E aí José aproveita a oportunidade para descer a lenha neles, para se vingar. Que nada. José, fantástico. Ele fala assim, olha, enchem os sacos deles de cereal, devolvam o dinheiro de cada um, a trouxinha lá em cima desses, da boca do saco, e deem comida para o caminho. O que, que ele está fazendo? Ele não conhecia o Novo Testamento, mas ele está devolvendo o mal com o... Devolvendo o mal com o bem. Era a oportunidade de ele dar uma apertadinha, né? Nada. Isso é, pertence a Deus, a vingança. A nós, a você, o amor. Romanos vai nos dizer, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É fácil? Sabe qual que é essa ideia de amontoar brasas vivas na cabeça do outro? É a ideia de que abre uma chama, né? Uma luz, alguma coisa que vai despertar o outro, fala que tem alguma coisa errada, eu piso, eu falo, eu machuco, eu tal, e ele me devolve tudo com paciência, com amor, com misericórdia. Não dá uma vergonha de ter agido dessa forma? É a ideia de que levar o outro ao arrependimento, fazer de tal forma que o constranja, que o deixa ele envergonhado. O amor de Cristo não faz isso com você, comigo? O amor de Cristo nos constrange. Eu sou o que sou, aos olhos de Deus, um coração enganoso, corrupto. Ele me ama, isso tem que me constranger, tem que falar... Mas que Deus é esse? E aí me levar a arrependimento, me levar a acertar, me levar a viver uma vida que glorifique a Ele. Essa ideia que a palavra de Deus nos traz. Quando alguém fecha você no trânsito, lá na frente você emparelha e você faz assim, pode passar de novo, Deus te abençoe. Ou você tenta passar de novo para dizer que você não é trouxa, não é bobo e tal. Você vence o mal com o bem ou o mal com o mal? Mal com o mal é fácil. Mas devolver o mal com o bem é isso que faz a diferença. É isso que muda nosso mundo. Dois fazendeiros se pegaram. Por causa de terra, por causa de um monte de coisa lá, brigaram, e aí ficou cada um para um canto. Mas a estradinha que eles pegavam era a mesma para ir até a cidade. Aí um dia de chuva, de atoleiro, um fazendeiro estava lá com o carrinho dele afundado. E o outro viu e falou, beleza, eu vou passar aqui, eu vou acelerar para ver se espirra barro nele, né? Mas ele não fez isso, ele parou, falou, você quer ajuda? O cara ficou meio constrangidão, eu te ajudo. E foi. A restauração do relacionamento, da comunhão que eles tiveram e que perderam por causa de bobagem, de bobeira. Você está disposto a agir assim? E a palavra de Deus não está falando só entre crentes, não. Está falando lá com seu amigo de escola, com seu vizinho, dentro da sua casa, no seu trabalho. Isso é viver esse amor. Isso é constranger positivamente os outros, para eles olharem e acertarem aquilo que está desacertado. Simeão fica preso e os nove vêm embora. No meio do caminho, um deles abre o saco. O que ele vê lá dentro? A trouxinha. E aí ele conta para os outros. Versículo 28. O que que acontece de novo no final do versículo 28? Qual que é a reação diante desse dinheiro que estava no saco? Pô, os caras foram bacana, devolveram o meu dinheiro. Hã? Consciência pesada, culpa no cartório. Que é isto que Deus nos fez? Pô, se você visse uma trouxa de dinheiro na sua mala, você ia perguntar o que Deus está querendo com você? Ou ia falar, obrigado, muito legal, né? Está acontecendo um negócio assim impressionante, como Deus está cutucando lá para eles colocarem ordem nessa história, nesse passado. Até com o dinheiro devolvido, eles olham assim meio ressabiado, né? Que negócio é esse? Mais uma chance. E aí, legal, chegam em casa e aí conta a história para o pai. Somos homens honestos. Nós falamos que éramos homens honestos, né? Nisto conhecereis que sois homens honestos. Vocês têm que trazer o Benjamim, mas somos homens honestos. Homens honestos, homens honestos. Sabe o que eles omitem aqui? Eles não contaram para o pai que ficaram presos. Pode ler lá, não contaram. Porque o pai ia falar, ficaram presos? Acho que Jacó também, né? Ia falar assim, o que será que Deus está fazendo aí com eles, né? Talvez voltasse perguntas que eles não queriam tratar, não queriam falar. Tudo a parte bonitinha, né? A gente chegou lá, tal, só que ele desconfiou, e aí tal, disseram que tinha que trazer o irmão, a gente explicou toda a história, bonitinho, mas eles não contam que eles tinham ficado presos, eles pulam essa parte. Eles negam o passado deles e não querem consertá-lo. Você tem tido oportunidades de consertar o teu passado? Para que não mais o aflija e tenha que trocar a buzina? Não negue, enfrenta, corrija. Pensa aí na sua vida, não tem algum evento? Não tem? Nesse filme aí de anos, será que não tem alguma coisa que está pegando? Que está emperrando o seu caminhar, o seu andar, e você não consegue ser transparente, não consegue ser santo para continuar vivendo e enxergando a beleza do que Deus faz na sua vida. Tem coisas que não adianta querer passar por cima sem acertar que a coisa não anda. Às vezes eu associo isso como se fosse aqueles degraus, né? Aqueles lances de escada, né? Que tem um patamarzinho. Você caminhou com o Senhor, chegou num patamar, andou mais um pouquinho, mas às vezes para ali no segundo andar e fica naquele patamarzinho lá, e você sabe que lá para trás tem coisa, mas não, mas já estou no segundo, já estou bem, e não quer mexer naquilo que Deus está falando. É para mexer, isso me agrada. Uma vida santa, uma vida pura, você se diz cristão, não dá para nesse vaso aí ter muita sujeira. Põe a ordem no seu interior, inclusive é o título de um livro. Dói, mas é libertador. Você vai estar livre, não vai ter preocupações quando falar com Deus, quando falar com irmãos em Cristo. O que está no boletim de hoje aí na frente? Comunhão é igual? É isso? O que está escrito, Maria? Andando na luz é igual comunhão uns com os outros. Necessariamente você tem que se afastar das trevas. Necessariamente tem que passar pelo arrependimento de coisas passadas, presentes, e um desejo de não viver esse pecado. Olha só que interessante. Quando a gente não vive e anda na luz, a gente não quer ter comunhão com os irmãos. Você já viu aqueles irmãozinhos ou irmãzinhas que se desviam de você? Que não querem conviver muito? Quando tem saída, não, deixa para lá. Quando tem retiro, não, está difícil, eu vou fazer isso, aquilo. quando tem algum momento assim mais, né, mais próximo tal, ah não, pode desconfiar. Será que está andando na luz? Porque quem anda na luz tem prazer em ter comunhão com os irmãos. Eu diria, quem não anda na luz não tem vontade de estar com irmãos que estão vivendo nessa luz. Porque quando chega perto da luz, o que, que aparece? A sujeira aparece. Foi inclusive aí a mensagem do Marquinhos ontem. Ele usou uma camisa lá por algumas horas e falou, essa camisa dá para usar uma segunda vez, né? Botou no armário lá. Ali depois de um tempo, pega aquela camisa e falou, legal, tá bonitinha, né? Quando ele saiu para a luz, manchada. Ele não tinha visto. Mas quando chegou na luz, apareceu. Quando andamos na luz, a gente vai corrigindo as coisas que a luz vai mostrando. Agora, quando você não quer corrigir, você se afasta da luz e que vai para as trevas, porque aí não se percebe. E os irmãos aqui, eles estão tendo oportunidade, mas infelizmente eles não querem corrigir. Só falam que são homens honestos. Coração endurecido. Deus te livre, me livre de achar que somos homens honestos diante do Senhor. Porque Deus está com aquele que tem um coração compungido, contrito, e faz aquela oração que nem o publicano, Senhor Deus, misericórdia, ser propício a mim, pecador. Ao invés de você ficar contando tudo que você faz de bom, de positivo, diga a ele misericórdia. Esse saiu justificado. Essa é a atitude, a oração que Deus te agrada.